Ana pode contar muito sobre isso, porque não só ela atua como uma excelente advogada na área, mas também, tanto ela como a Gal, eu também, a gente já foi socorrer muito, né? Já enfrentamos muita polícia, né, Ana? O Magal é mais jovem, mas olha que nós já enfrentamos muita polícia nas tentativas aí das ocupações, que são normalmente feitas com muita violência, né, Ana?
Verdade, Miriam. A gente sofre muito preconceito, e os advogados que militam nessa área sofrem preconceito também, né, Magal? O preconceito de classe não é o pior problema. Eu acho que o pior problema é a especulação imobiliária, que ela não se dá só no setor privado, tá? Ela acaba acontecendo, por exemplo, tem um exemplo muito claro de Curitiba, onde a Fundação de Ação Social possui um terreno fora da cidade, na região metropolitana, que tinha equipamentos públicos maravilhosos, clínicas, refeitórios, destruídos, totalmente destruídos pelo abandono, há anos não se usava. As pessoas ocuparam e agora querem, o município quer reintegrar, dizendo que é essencial para o município manter aquele imóvel, mas não foi durante os anos que teve abandonado. Então a gente tem esse problema gravíssimo, não só, esse é um dos exemplos, mas a gente tem áreas abandonadas na região toda de Curitiba, que só são valorizadas pelo proprietário na hora que são ocupadas, mas que são áreas que não existe pagamento de imposto, que estão em dívida ativa, que não tem nenhum projeto construtivo ou um projeto de utilização social do imóvel, e que quando são ocupadas, aí os ocupantes são os bandidos, são as pessoas que querem se apropriar, mas ninguém criminaliza a especulação imobiliária. Curitiba tem um metro quadrado de um valor absurdo e real. As pessoas preferem guardar um terreno lá no meio do mato, cercado, sem ninguém em cima, sem nenhuma obra, para que isso valorize apenas. Então, a gente tem que, além da questão do direito à moradia, tem que se cobrar muito a aplicação da função social da terra. Ela tem que ter uma função social. É um país enorme. A gente tem pessoas que já estavam na fila por uma moradia. Só a Coab tem mais de 70 mil famílias. Isso é um absurdo. Fora aquelas que nem na fila da Coab conseguem entrar, né? A gente já tinha em 2019 11 milhões de desempregados no país. Então essa situação tem que ser avaliada. A gente precisa sim fazer movimento de fazer cumprir a função social da terra, porque senão a gente nunca vai ter moradia suficiente para a população. E o trabalhador precisa muito disso.
Nós temos aqui muita participação, o Gerson Castellano mandando um abraço para o Magal, para a Ana Célia, Luiz Guilherme Todeschi, a Jaqueline Mirello, o Adalberto Prado, Bruno Milek, o Marcos Moreno, muita gente acompanhando aí. E eu queria lembrar, aí nós tivemos esse ano ainda um despejo grande, né, Mariane? Você tem aí o número 2. Foi número 3 ali, foi em fevereiro agora, né, que nós tivemos um despejo.
Na verdade, são alguns casos já recorrentes em Curitiba, mas a gente pode citar agora, né, recentemente, em fevereiro de 2021, a Guarda Municipal retirou cerca de 200 pessoas de um terreno ocupado no bairro do Tatuquara, em frente à BR-476, a rodovia do Tis, e destas, 20 famílias não tinham para onde ir.
E também teve o do Guaporé, né? Também foi o final
esse
do
em dezembro, né? Na semana do Natal, na madrugada do dia 17 de dezembro. A gente estava na semana do Natal, em plena pandemia do Covid-19, 311 famílias foram despejadas da ocupação Nova Guaporé, na cidade industrial. O mandado de reintegração de posse foi entregue pelo Oficial de Justiça, que deu prazo de uma hora para que as famílias recolhessem todos os seus pertences. Naquela ocasião, segundo os moradores, não tinha sido feita uma notificação prévia e as famílias também não receberam suporte de assistência social nesse período de época natalina. O despejo ocorreu com forte aparato policial. Magal estava lá, né?
Tava.
Tava porque está em isolamento, mas acompanhando. Eu sempre que ela me informava também, a Aracélia ligando e tudo. E, na verdade, assim, o que me espanta, Ana, Magal, quem está nos acompanhando, Mariane, que nesses casos de prefeito, Greta, dizer assim, olha, a área privada não foi comigo. Como se o governante, não importa se é área privada ou não, que ele tem a obrigação, isso é um dever de Estado, é um dever, quando a gente fala Estado no geral, prefeitura, enfim, de apoiar essa população que precisa morar, quer dizer, precisa de um local para ficar. Quer dizer, você despeja 300 famílias e aí diz assim, ah, voltem para onde, da onde vocês vieram. É uma insensatez e uma insensibilidade muito grande. Isso ocorre em muitas situações, né, Ana?
Ocorre, Miriam. As pessoas acham que essas pessoas que ocupam saíram da sua casa para tentar um terreno novo. É um absurdo isso, que na verdade a maioria delas, ela saiu do nada, de um despejo, de um aluguel que já era precário, porque muitas dessas pessoas moram nos fundos da casa de alguém, num cômodo no fundo de quintal, já numa área de ocupação. É muito raro a pessoa ter um aluguel formal de imobiliária, de um imóvel assim. Ela já vem de uma subhabitação e não tem para onde voltar. Elas não têm para onde voltar. E tem famílias inteiras, Miriam, idosos, crianças. É bem complicada a situação. O pior de tudo é que o poder público acha que realmente não é um problema dele, né? E quando é instado a participar, a tomar alguma atitude, simplesmente manda um ofício, responde no processo dizendo que não tem possibilidade de atendimento, que pode fornecer alguma cesta básica ou que pode mandar os assistentes sociais fazerem um cadastramento para o futuro, né?
Eu brinco que é o governo do ofício, né? Tanto o municipal, o estadual e o federal. Precisamos de dinheiro para comprar suprimentos básicos. Enviamos pelo ofício tal, enviamos tanto. Se matou a fome, se providenciou oxigênio, se deu habitação, não importa, mas o ofício é uma resposta que eles ficam satisfeitos e pronto, ponto final, né? E a gente viu quando subiu o aluguel, a loucura que foi. Eu e a Ana Célia vivemos duas experiências interessantes, mas antes de passar para elas, eu queria passar para o Magal fazer comentários sobre o que a Ana Célia acabou de falar.
Me chama a atenção, na verdade a gente queria colocar isso para o ouvinte, para que as pessoas entendessem dois pontos que a Ana Célia falou que são importantíssimos. Primeiro, a especulação imobiliária e segundo, a fila da Coab. Né? São duas coisas, né? Uma é o que causa, tá? A especulação imobiliária ela é predatória, ela é selvagem, ela é algo que não tem fim, de acordo com a fome do grande capital. Então isso faz com que se agigante e se eleve o distanciamento social, a desigualdade social, desculpa, né, entre as classes. E a fila da Coab é uma resposta para tudo, né, Ana Célia? Quando você está em qualquer tipo de audiência de conciliação, quando você está com diversas entidades, como por exemplo, eu queria até aproveitar do ensejo aqui da oportunidade para fazer uma crítica ao governo estadual, né? Quando o governo estadual do seu Ratinho Júnior, uma pessoa até que a gente não vê da entrevista, a gente não vê para lá, a gente nunca sabe onde ele está, parece que está escondido por qualquer rodapé por aí, ele colocou assim uma união e uma junção de secretarias numa coisa só, né? E isso assim colocado de uma maneira retórica, eu vou acabar com esses cargos públicos, vou juntar, vou diminuir o custo, e o povo pensa que isso é bom. Não, é o contrário disso. Quanto menos é pior. E quando eles fazem isso, eles enxugam tudo isso para colocar exatamente o que eles têm para dizer, que é, vai todo mundo para a fila e não tem folga, não tem direito, não tem. Eles não têm plano nenhum, Miriam, nenhum. Quando você chega, eles não têm possibilidade. Bom, a Miriam sabe muito melhor do que eu, mas assim, falando para os nossos ouvintes, não existe plano, não existe projeto, você leva, você entrega, você vai atrás das autarquias, você vai atrás da Universidade Federal, você vai atrás do SEJUSC dentro do Tribunal de Justiça, você leva todas as pessoas, você vai fazendo com que aquilo vá tornando-se minimamente razoável ou habitável ou agradável, quanto mais a palavra agradável, porque isso é fruto das relações humanas, né? Das afinidades familiares humanas e das coisas que acontecem. Então essa fila da Coab é uma saída retórica que o poder público dá para achar ou para dizer que está dando resultado. Não estou dizendo que é importante, não é importante, que você pode sair de lá, você não deve sair da fila da Coab. Desculpa, Miriam, mas só para acabar, você não pode, não é que você não pode, você tem que estar lá. Porém, todas as conversas que você tem dentro, todas as audiências, todas as coisas, assim, elas são muito improdutivas, porque é preparado esse terreno todo para daí passar o tempo e de repente vem uma determinação judicial como essa que vocês citaram tão bem, que foi há uma semana antes da véspera de Natal, que tira 300 famílias de um lugar. O que você faz? Você não faz nada, você engole o choro, cara, aguenta e vai perdendo um pouco de si, né? Para acabar, minha última fala, pior dessas, como dizia o Alberto Camino naquele livro A Peste, o pior nesses casos de caos social não é a relação dos corpos, mas é desnudar as almas, e quando se desnuda as almas, parece que tudo isso é muito mais horroroso. Desculpa se eu me excedi, falei demais, mas de fato é indignante.
Eu quero pegar dois casos para mim muito importantes. Um, a Ana Célia, aliás, os dois, mas um a Ana Célia acompanha há muito tempo isso, que é o Bolsão Formosa, né, Ana Célia? E aí vai o nosso abraço, carinho ao seu Jairo, da Vila Formosa. Mas, Mariane, aí o número 6 é uma área de ocupação desde a década de 80, né, Mariane?
Exatamente, essa área do Bolsão Formosa, né, uma área urbana de ocupação desde a década de 80, compreende a Associação de Moradores da Ferrovila Formosa, Vila Leão, Uberlândia, além do Clube de Mães da Ferrovila. Desde então, somou-se a experiência chamada inicialmente de União de Moradores Associação.
Na série, conta pra gente um pouco dessa história.
Então, vamos acrescentar aí a Associação Canaã também, tá?
Que é muito falei, importante. Associação Canaã.
Isso. Na verdade, assim, Vila Formosa é uma ocupação que tinha um conflito muito grande, porque era uma disputa de terras entre um particular e a Caixa Econômica Federal. Na década de 80, ela foi ocupada. Existem lá, eu acho que umas 5 mil famílias, porque é um bairro praticamente, que envolve Vila Leão, envolve, embora tenham datas de ocupação diferentes, hoje elas estão todas no mesmo bolsão. E quando terminou essa disputa entre o particular e a Caixa Econômica, o imóvel estava todo ocupado, a gente tinha um compromisso da Caixa Econômica de ceder para regularização fundiária, mas aí, no primeiro governo Lula, se criou o Parque Habitação, que é o Parque Ambiental, e a primeira contratação que teve no Paraná foi o Guarituba, em Piraquara, e depois Bolsão Formosa e todo o Parque de Curitiba. Até hoje, isso começou, a primeira reunião foi em 2008, o lançamento, a verba veio, nós estamos em 2021 e não tem conclusão do projeto até hoje. Nós não temos em Curitiba nenhuma, não só Curitiba, não temos Curitiba, não temos no Paraná, e eu arrisco a dizer que nós não temos no Brasil nenhuma entidade pública, nenhum órgão público que estude e promova política habitacional séria, tá? Que planeje, além da parte urbanística, a parte habitacional de maneira humanitária. Não tem nada disso. O que aconteceu? Veio toda a verba federal, milhões do PAC veio para Curitiba para regularizar a Ferrovila, Vila Formosa, Vila Leão, Caã, São José e outras mais. Essa verba deveria ser aplicada na cidade inteira. Acabou o prazo, perdeu-se o contrato com a Caixa Econômica. Uma boa parte disso não foi concluída. E a situação dos moradores continua a mesma lá desde 1982.